De nuca de bicos.
De nuca de bicos. De nuca de bicos. De nuca de bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só. Aqui quem fala é a Melissa, sou de Florianópolis, sou mãe do Henrique de 4 anos e meio.
Oi gente, eu sou a Aline, falo de Brasília, eu sou mãe da Laís que acabou de fazer 4 aninhos esse mês.
E eu sou a Aline Hack, do Olhares Podcast, falo de Brasília. E ainda não sou mãe, mas ajudo muitas delas.
Oba!
Então, gente, nós estamos hoje com uma super convidada, Aline Hack, do podcast Olhares, para falar de um tema um tanto complexo. Mas a gente volta depois dos recadinhos.
Quer falar com a gente? Manda um e-mail para sinucadebicos@paizinho.com. Você também pode encontrar a gente nas nossas redes, Facebook, Twitter e Instagram, todas /sinucadebicos. Apesar de, gente, lembra, o Twitter tá um pouquinho abandonado. E a gente tá sentindo falta do retorno de vocês. O que vocês estão achando do episódio? Sugestão, opinião? A gente gosta muito de receber esse retorno. Então não esquece de mandar. É, a gente lê as nossas mensagens sempre no episódio do Na Caçapa, que acontece mais ou menos de 3 em 3 episódios, então manda que a gente vai curtir demais ouvir vocês também. Se você ainda não assina nosso feed, faça isso para receber de primeira mão uma notificação quando tiver episódio novo do Sinuca. Se você curte o nosso trabalho e quer que ele continue acontecendo, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. apoia.se/sinucadebicos. Você pode contribuir com qualquer valor que caiba no seu bolso e de recompensa você entra no chat mais amado do Brasil e do mundo, é o Boteco do Sinuca. De quebra, a gente ainda tem um outro chat só para mulheres, o Banheiro do Sinuca. Então, vai lá e apoia. E vai ser muito bom te ter com a gente. Eu queria agradecer demais aos nossos apoiadores que estão lá, que acreditam no nosso trabalho. E também a nossa equipe que está aí com a gente fazendo esse trabalho acontecer. A equipe de revisão, que agora é nova, com a Carla Buarque, a Cris Maranhão, Daniela Juliana, Juliana Gago, Luísa do Vale, Raílde Fernandes, Rodrigo Vieira e Thaís Rolim. Gente, um beijo e muito obrigada. Um beijo também pro pessoal da arte, a Sabrina, a Bia, o Digo, a Rosângela e a Bárbara. E um agradecimento especial com o nosso querido e paciente editor Samuel Gambini. Obrigado, pessoal. Um beijo.
Então, nesse episódio, a gente gostaria de pedir desculpas para as nossas queridas ouvintes que mandaram seus relatos. Como vocês lembram, a gente pediu que as ouvintes mandassem relatos relacionados à campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Isso foi em novembro. Devido à nossa atribulada rotina diária com as crianças e com o podcast, a gente acabou se atrasando, só estamos fazendo esse episódio agora, mas a gente não podia deixar de fazer por ser um tema tão importante. Então, para resumir o que é essa campanha, a gente pegou um pedaço de texto aqui da GL10, que diz que a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização global da sociedade civil, que no Brasil dura 21 dias, pois inicia no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e se encerra no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa mobilização global é apoiada pela campanha do secretário-geral da ONU, Una-se pelo fim da violência contra as mulheres. com o objetivo de sensibilizar, galvanizar o ativismo, compartilhar conhecimento e inovação no que se refere a prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas em todo o mundo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto e para ouvir os relatos que as nossas ouvintes mandaram.
Mel, só contextualizando, né? A gente pediu lá no Instagram, para quem não viu, que vocês podem ter, a gente está chegando agora. Acho que foi só no Instagram, né, que a gente pediu. A gente pediu relatos das ouvintes que quisessem falar das suas experiências de violência anonimamente, para a gente poder usar num episódio sobre esse tema. E a gente recebeu alguns relatos que a gente vai reproduzir esses relatos anonimamente, é claro. A gente quer agradecer demais a disponibilidade, a coragem dessas mulheres que se disponibilizaram a falar com a gente. A gente se sente muito honrada e muito, muito tocadas com essa confiança. Também por isso a gente pede desculpas pelo atraso num retorno aí de episódio, né? Mas a gente se sente muito honrada e muito, enfim, muito felizes com essa possibilidade de ouvir, de trocar. E a gente espera que esse episódio sirva tanto para representá-las, essas mulheres que entraram em contato com a gente, quanto para a gente poder dar a nossa contribuição bem pequenininha aí nesse tema que é tão complexo, tão multifacetado, né? Tantas frentes de atuação que são necessárias aí para atacar ele.
Aline Hack, quer dizer alguma coisa antes da gente começar com os relatos?
Então, seria uma observação para os ouvintes, né? Que quem tiver alguma sensibilidade com esse tema, procure ouvir num dia que tá tudo bem, ou se tiver algum gatilho, né, tiver possibilidade de gatilho com as histórias, que pule as histórias. E aí ouça somente os nossos comentários. Seria uma observação que eu poderia dar em razão da minha experiência mesmo, tratando com desse tema como advogada, sabe? Algumas mulheres têm dificuldade de ouvir histórias de outros porque isso traz uma lembrança dolorosa. Mas isso também pode ajudar você a se identificar a partir da narrativa e buscar ajuda.
Pessoal, os relatos são bastante fortes, então a gente recomenda que, se você achar que pode ter uma sensibilidade, que os relatos podem ser um gatilho de certa forma, a gente vai deixar um índice na postagem do episódio, no blog, né? Então, no paizinho.com/sinucadebicos. Lá você pode ver a postagem completa em relação a esse episódio, pode ver a minutagem dos relatos. E se for necessário, se achar que deve pular algum dos relatos, lá vai ser mais fácil. Então, vamos ao primeiro relato.
Olá. O caso da minha mãe é complexo, por isso não gostaria de ser identificada, por gentileza. A minha mãe se relaciona com uma pessoa que claramente está interessada nos bens, imóveis que são meus e dela, e em ter o controle total da vida dela. Mas ao tentar alertá-la, ela entendeu como se eu estivesse tentando sabotar sua felicidade e ela me removeu da sua vida. O relacionamento dela com essa pessoa já nos levou à falência. Ela se endividou no banco, quase perdemos nossa casa e nesse período essa pessoa desapareceu. Quando a situação financeira melhorou, essa pessoa voltou. Essa pessoa dizia que eu a desrespeitava, que eu queria controlar a vida dela, e isso acabou indo de encontro a coisas que ela mesma acreditava. Ela falava mal de mim para as amigas, falava mal do meu marido, mesmo se a gente só vivesse nossas vidas, isso já incomodava. A convivência foi ficando cada vez mais difícil, ela queria se desfazer de todos os nossos bens, e eu dizia que eram fonte de renda para ela refletir sobre o que ela estava fazendo. Influenciada pela pessoa, ela me deixou uma carta dizendo que ia arrancar tudo de mim, que eu iria me arrepender se eu não passasse a respeitá-la. Me ameaçou. Saímos de casa para espairecer e nesse dia ela foi agredida por essa pessoa na rua, que bateu a cabeça dela na porta do carro dele, empurrou e xingou a minha mãe na rua. Tudo porque ele não acreditou que ela tivesse deixado essa carta para mim e porque ele achou que ela estivesse mentindo para ele sobre nossos horários. O relato é bastante conciso e não detalhei tudo, pois toda a situação acontece desde o início dos anos 2000. Só posso dizer que ela fez o que pôde para me tornar a pessoa que sou e que, mesmo não sendo aquilo que eu precisava, ela fez tudo o que ela conseguiu. Não sei a profundidade da solidão dela para ela se sujeitar a uma relação abusiva e o grau dos danos para que ela não consiga se livrar dele. Após as ameaças, após descobrirmos que ele sabia nossa rotina e horários, resolvemos ir embora e cortar relações. Embora eu me sinta impotente por não ter conseguido tirá-la dessa situação de abuso, entendi que não dá para ajudar quem não quer me ajuda. E para evitar nos expor a riscos, pois só conhecemos o lado ruim dessa pessoa com quem ela se relaciona. Ela se afastou das irmãs há 2 anos e da gente há 6 meses, o que levou à situação ideal para ele. Controle total da vida dela e da renda dela. Hoje, meu marido e eu vivemos tranquilamente com nossos bichinhos. Mas quando o telefone toca e é um número desconhecido, ficamos sobressaltados da expectativa de alguma notícia ruim. Espero que meu relato não cause nenhum gatilho emocional. Um abraço, obrigado pela atenção e obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem.
Primeiro eu acho que tanto para a nossa ouvinte primeira, né, que mandou essa mensagem, como para todas, a gente vai de antemão deixando o nosso abraço, né, nossa solidariedade, nosso carinho, né. Aí, a gente vai fazer assim, a gente gostaria de usar esses relatos para conversar um pouco sobre vários aspectos que envolvem a violência contra a mulher e a violência doméstica, né. Então, assim, eu acho que esse relato é interessante porque ele vai tratar não só da violência que essa mulher está sofrendo, né? Mas também do impacto sobre a família, né? E sobre os relacionamentos outros, né? Então, no caso, é a mãe, né? Que está vivenciando esse relacionamento violento, abusivo já há muitos anos, né? E chama muita atenção, e eu queria ressaltar isso, que existem várias formas de violência contra a mulher, né? E uma das violências que fica bem marcada nesse relato e que é muito comum nas situações de violência doméstica é a violência patrimonial, que ela se caracteriza justamente por uma apropriação, um controle ou um descuido, um impedimento de que a mulher tenha os seus bens, controle o seu dinheiro, controle os seus objetos, ou danificar esses objetos, danificar esses bens, né? Controlar o uso, né? Então, situações que a pessoa fica endividada, faz dívida no nome, ou destrói celular, pega dinheiro, controla o salário, e é assim por diante, né? Então, é uma situação que gera uma série de conflitos e um grande prejuízo à autonomia mesmo da pessoa, né, da mulher.
Eu queria só complementar que esse relato, ele trouxe uma outra face do controle patrimonial, né? Porque quando a gente ouve falar sobre violência patrimonial em relação à mulher, normalmente o homem é o provedor daquele lar. Então ele ameaça deixar essa mulher sem nenhum dinheiro ou sem pensão para os filhos, né? Sem nenhuma parte do patrimônio. Então, fora todos esses pontos que você citou, uhum, né, do controle patrimonial, do salário da mulher, controle patrimonial dos bens, mas é interessante observar nesse relato que existem várias mulheres que, no intuito de ajudar os seus parceiros, acabam se vendo dentro dessa armadilha emocional, porque às vezes ela acaba não conseguindo terminar o relacionamento porque existe essa dívida também.
Uhum. Às vezes ela tá com o nome sujo, né, na praça também, né?
E a pessoa vai e faz uma série de dívidas no nome dela, mas tá ali pagando, né, e tudo, uhum, mais. E ela pensa, se eu acabar com esse relacionamento agora, eu vou ficar com uma dívida enorme, porque a pessoa nunca mais vai me pagar. Uhum. Então, eu já ouvi vários relatos. Eu sou advogada, para quem não me conhece do Olhares, eu sou uma advogada e eu milito na área de família e na área de violência doméstica. E esse é um relato constante, assim, a violência patrimonial, ela vem muito agregada com relacionamento abusivo, sabe? Desse controle patrimonial, controle das contas da casa, controle do celular, igual você falou, né? do próprio patrimônio da mulher, do carro, esconde a chave do carro, a mulher não pode sair de carro, e não só em dinheiro necessariamente, né?
Uhum. E tem um outro ponto que eu acho importante nesse relato, que é você ver, a coisa caminhou de tal forma que a solução que a filha e o esposo encontraram para se preservar foi o afastamento, né? E isso também é uma característica importante dos relacionamentos abusivos, de violência, que é que eles muitas vezes levam a mulher a uma situação de isolamento da sua rede de apoio. E é bem sabido na literatura sobre violência doméstica que esse isolamento da pessoa em relação à sua rede de apoio, à família extensa, aos amigos, aos vizinhos, à comunidade, aos colegas de trabalho, é um fator de risco de vulnerabilidade. Porque em situações de emergência, aquela pessoa não vai ter com quem contar e ela se sente progressivamente mais vulnerável, mais dependente. Isso gera também um dano à autoestima, ela se sente mais insegura. Então é muito difícil, se torna muito difícil a pessoa até sair desse relacionamento, porque ela sente que não tem apoio, ou porque de fato as pessoas estão afastadas, ou porque as pessoas simplesmente não sabem que ela está passando, em alguns casos, né? As pessoas não sabem que ela está passando por uma situação de violência, porque ela vai sendo progressivamente afastada de tal forma do convívio dos seus, né, que as pessoas não fazem ideia de que aquela mulher está vulnerável, de que aquela mulher precisa de um suporte, precisa ser protegida, que alguém precisa estar olhando para ver se ela está bem. Então, isso é um fator de risco muito grande para uma continuidade ou um agravamento da violência.
Então, a última coisa que faltou dizer foi sobre... Muita gente se pergunta nessa situação, se eu presencio esse tipo de relacionamento, ou se eu acho que está acontecendo uma situação dessa, eu tenho como denunciar essa pessoa, eu tenho como, né, eu acho que ela menciona, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então, qual é o procedimento nesses casos?
Ela fala isso, né, não posso ajudar quem não quer minha ajuda. E antes de falar da parte legal, que eu acho que a outra Aline, nossa convidada, pode até falar melhor, mas é importante a gente entender também que estar envolvida num contexto de relacionamento violento, abusivo, numa sociedade absolutamente machista, num contexto, muitas vezes, em que essa violência ela é insidiosa, então ninguém, vamos pensar assim, importante dizer isso, nenhum relacionamento começa absurdamente violento. Né? As pessoas não entram nos relacionamentos para serem agredidas, para serem abusadas, para serem, né, tolhidas na sua liberdade. Essa situação ela vai se construindo em ciclos, em etapas, ela vai se tornando progressivamente mais grave. Né? Então, muitas vezes, o que as pessoas enfrentam é uma dificuldade de significar, de dar nome para o que elas estão vivendo. Para chamar o seu relacionamento de relacionamento violento, existe um gasto emocional aí, uma necessidade de uma elaboração muito sofisticada e muito dolorosa. Então, muitas mulheres, às vezes, tem até uns ditados horrorosos que a gente escuta no senso comum, aquela coisa, a mulher sai relacionamento porque gosta de apanhar, né? Esse povo são dois safados, eles vivem brigando, mas ficam ali juntos, né? E isso escamoteia uma realidade que é muito difícil, que é que você reconhecer que aquele relacionamento em que você investe energia, em que você investe planos, que você faz uma expectativa, muitas vezes tem uma expectativa de família específica, né? Um projeto de família ali que é difícil de se abrir mão também por valores mil, sejam religiosos, sejam... de vários âmbitos, né? Então, é difícil para essa mulher, muitas vezes, dar nome e significar aquilo como violento, e uma vez que ela significa, também tem um processo de se fortalecer para saber o que fazer com isso, porque muitas vezes a situação está muito grave. Tem até um conceito que é usado na literatura, que é o de anestesia, né, anestesia emocional, que ela trata justamente disso, que de tanto vivenciar a violência, acontece como que uma espécie de dissociação, assim, entre o que eu vivo e o que eu sinto, né? E aí a gente começa a não ver que a gente não está nomeando aquela violência, que a gente não está vendo aquilo. E isso dá a impressão de que a pessoa não quer, não está afim, não me escuta, né? E isso é um processo muito difícil, muito doloroso para as mulheres, né?
E uma coisa importante também da gente falar é que aquela... aquele jargão de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não deve ser aplicado no contexto hoje de sociedade que nós vivemos, justamente por conta disso, por causa desse silenciamento de mulheres, desse distanciamento das famílias. Então, sabendo de alguma mulher que esteja em situação de violência doméstica, o ideal é que você ligue pro 180, que é o canal de denúncia.
Anônimo, né? Pode ser anônimo.
Ele pode ser anônimo ou pode ser identificado. E esse canal, ele é 24 horas, né? Um canal do governo. E vai ter um encaminhamento para isso, né? Para essa denúncia. Os dados são enormes da quantidade de ligações recebidas diariamente. E para você ter uma ideia, como qualquer pessoa pode denunciar um caso de violência contra a mulher, porque o 180 é um canal de denúncia de violência contra a mulher, não necessariamente doméstica. Quando teve aquela situação do Big Brother, por exemplo, acho que foi no ano passado, o 180 recebeu denúncias a respeito do programa. Então, qualquer pessoa que vê uma situação de violência e identificar aquela situação como um caso de violência pode se valer desse canal de denúncia.
Agora, se eu cometer algum erro, você me corrija, Aline, mas eu acho que essa é uma porta importante para que a gente possa ajudar quem a gente identifica, né? Que é uma oportunidade para que o Estado, né, venha de fora, né, que o espaço público entre no espaço privado, né, para fazer uma intervenção, para ver o que está acontecendo, para avaliar se tem algum risco. Porém, do ponto de vista estritamente judicial, né? Em algum momento o Estado vai questionar essa mulher se ela deseja prosseguir com uma ação judicial, né? Existe toda uma polêmica envolvendo esse tema, né? Porque, por um lado, você tem uma turma, né, de estudiosos que fala: olha, essas mulheres estão numa situação tão vulnerável, com o seu emocional tão desgastado, com uma série de questões mesmo de saúde mental geradas, que elas não deveriam ser obrigadas a tomar essa decisão. Então, o Estado deveria agir sem elas desejarem, se achar que há muito risco. E tem um outro grupo de estudiosos que tem um outro argumento forte, que é: calma lá, essas mulheres são adultas. Eu não posso passar por cima de uma mulher adulta como se ela não pudesse ter a sua vontade levada em conta, né? Então, nesta tensão toda, o que eu vivencio lá no... Eu também sou psicóloga do Tribunal de Justiça, né? E o que eu vivencio, se tiver algum erro em termos de legislação, a Aline pode me corrigir, mas até onde eu sei, o que se tem hoje como jurisprudência é que o Estado só vai agir independente da vontade da mulher, ou seja, só vai processar o autor, mesmo que a mulher diga não quero, quando houver uma situação de lesão corporal grave, que é no caso que avalia isso é o ML, né, que faz o exame de corpo de delito, quando há uma violência física, tá? Nos demais casos, em geral, se chama uma denúncia condicionada. Então, em algum momento, vai haver uma audiência, o juiz chama e ele questiona, ele vai avaliar, ele pode até usar uma equipe psicossocial para fazer uma avaliação, se ele desejar, mas em algum momento essa mulher será perguntado a ela como é que está a situação, se ela deseja continuar com o processo, e aí tem uma série de implicações, né,
eu usaria nessa situação. Eu usaria até o termo sabatinada, né, porque...
Exatamente.
Porque quando a vítima vai fazer a queixa, ela nem sempre ela quer se separar do agressor,
não.
Nem sempre ela quer que ele seja preso, que ele seja punido, às vezes ela só quer que aquela violência cesse.
Maior parte quer que a violência pare, né, que a violência cesse, que o relacionamento mude, né.
Então ela vai lá na polícia, por exemplo, buscar alguma solução para isso imediata, e muitas vezes ela consegue uma medida protetiva e tudo mais, né? Mas isso que você falou faz muito sentido, assim, porque o que eu observo é que existe, às vezes, até uma pressão para que a mulher desista, sabe? Durante a minha trajetória como advogada, eu observo que isso se acentua mais nos casos de violência psicológica.
Sim.
Né? Que é uma coisa que não dá para provar com uma foto, uma testemunha. Um laudo do ML, entendeu? É muito mais difícil para essa mulher provar o quanto que ela foi violentada psicologicamente. Então, existe também um mau uso da máquina, né, que deveria acolher essa mulher e empoderá-la e trazer uma alternativa para ela, do que simplesmente ficar insistindo para que ela não prossiga com a ação, né? É claro que são crimes muito mais difíceis de serem apurados. A gente consegue apurar mais com monitoramento de celular, quantidade de ligações telefônicas, mensagens de celular ameaçando, laudos psicológicos e psiquiátricos. Às vezes a mulher tem que ficar afastada do trabalho, né, porque fica traumatizada. Isso tem um impacto na faculdade, na escola. Então, assim, tem uma série de variantes aí. Você que é psicóloga, você ainda pode apresentar mais do que eu. Mas são, de fato, acontece esse ponto dessa mulher, às vezes, não querer uma punição grave para esse agressor, até mesmo porque, às vezes, esse agressor é o pai do filho ou da filha, né? E ela pensa, poxa, mas aí esse cara vai ser preso. E às vezes o cara é um agressor em relação à mulher.
A ela.
Mas em relação aos filhos, ele é um pai ok.
Que ela qualifica positivamente, né?
Exato. É uma questão muito delicada de se tratar.
Acho que a gente tem que lembrar sempre que ninguém só ama ou só odeia, ninguém é só mocinho ou só vilão. Então as relações não funcionam assim, né? Então eu tô me relacionando com uma pessoa, sei lá, X tempos. Eu tenho um projeto com ela, eu escolhi essa pessoa em algum momento, eu tenho expectativas, né? Existe uma parte de mim que gosta daquela criatura, né? Não quero mal dela. Então, acho que existe mesmo um hiato aí entre o que a lei pode oferecer, a lei que é dura, que é concreta, né? Que é preto no branco, assim, é isso? Então é aquilo. Pronto, né? E aí, no meio do caminho, tem um monte de tons de cinza, então todos os coloridos que a gente quiser botar, e as pessoas se desencontram do Estado nesse meio caminho, né? Mas, de toda forma, apesar dos pesares, eu entendo que essa nossa fala não é para desestimular as pessoas de fazerem as denúncias, né? Porque eu acho que essa atuação, querendo ou não, ela mexe no sistema, ela desestabiliza o que está posto, ela põe a público o que estava escondido, né? E ela dá oportunidade de outras intervenções, né? Se for bem conduzido, né? E eu acho que, inclusive para todos, assim, tanto para a mulher, que pode receber aí algumas reflexões, seja em audiência, seja no psicossocial, seja porque ela foi encaminhada para um outro órgão ou espaço de atendimento onde ela vai ser ouvida, para esse homem que às vezes não vai ser processado, mas o juiz encaminha e ele tem que cumprir porque ele tem medo de ser processado e ele vai e cumpre mesmo sem, né? Então eu acho que isso mexe, eu acho que isso muda. Eu acho que isso abre caminhos, embora a gente saiba que tem uma série de questões aí que precisam ser... É muito complexa a violência, é um fenômeno extremamente complexo, né?
E com certeza essa repercussão toda também, ela constrói uma nova cultura, de certa forma, porque momento que a gente consegue verificar que as mulheres estão denunciando, elas não estão aceitando mais serem consideradas propriedades do homem, que o homem não tem direito de dispor sobre o seu corpo da forma que ele deseja, ou da saúde, ou do patrimônio, isso gera um empoderamento a essa mulher e, consequentemente, gera um empoderamento dessa mulher em relação a outra que se identifica com ela. E isso acontece uma reação em cadeia. A gente tem aí vários exemplos que são bem claros, como, por exemplo, o movimento Me Too, que foi um caso de assédio, né? E uma pessoa teve a coragem de denunciar, e aí a outra, vendo aquela situação, se sentiu empoderada o suficiente para denunciar também, e a outra denunciou também, e a outra também, e também, também, e aí vai uma série de mulheres se apoiando e dizendo, olha, você não está sozinha, isso acontece mesmo, então o que a gente pode fazer para mudar, e pegando ainda esse relato, esse primeiro relato, a importância de se possível, não se afastar daquela pessoa que não quer ser ajudada. Às vezes, aspas, né? Porque a pessoa, ela tá pedindo ajuda internamente todos os dias. Então, eu acho que é bem essa situação que você falou. Às vezes a pessoa tá anestesiada e não consegue observar e não consegue...
Nomear,
ter certeza que aquilo ali tá realmente acontecendo com ela, sabe? Ou já aconteceu de situações... de mulheres que eu atendi, que chegaram lá nomeando um fato de violência, que de fato era, mas quando você vai conversar com essa mulher, ela sofre violência há muito mais tempo e ela não tinha noção de que aquilo ali era violência. Então,
às vezes as pessoas contam episódios gravíssimos, rindo, assim. Não, aí aconteceu, aí me jogou lá, você imagina que situação, que confusão.
Quase acertou.
Você precisa parar pra ela falar só. Escuta o que você está dizendo, né? E é difícil as pessoas fazerem esse movimento. É muito doloroso esse caminho, né?
Então, vamos para o segundo relato.
Um dia eu falei um palavrão e ele esmurrou a minha boca até sair boa parte do aparelho dental e ficar na carne viva. Bateu no meu rosto até ficar dolorido e sangrar os cortes. No outro dia, me trouxe orquídeas brancas e dizia que me amava. Ele é viciado em pornografia e eu perguntava o porquê. Ele me batia e tampava minha respiração para não conseguir pedir socorro aos vizinhos e pegava meu celular para não ligar para os pais dele. Eu dizia que queria ir embora. Ele fingia estar falando com a polícia e eu ficava desesperada porque eu amava e não queria mal a ele. Ele dizia que eu só ia embora quando a polícia levasse ele preso. Eu era esmurrada, empurrada, jogada ao chão e chutada por discussões normais do dia a dia que todo casal tem. Era sufocada até desmaiar por diversas vezes. Por diversas vezes ele me sufocava e certo dia ele fez isso na frente do nosso filho que só tinha 2 anos. Não sei por que eu não morri de tanta falta de ar e surras. Certa vez eu disse que se tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria tido o neném tão cedo, porque fui mãe nova. Ele entendeu que eu tinha me arrependido de ter filho com ele e foi o pior dia. Ele me esmurrou, me puxou os cabelos pelada até a área do fundo, me bateu de fio, me chutou e quando entrei pro banheiro, ele meteu um morro no vidro do banheiro e o vidro quebrou. Caiu na minha perna e me cortou. E ele ainda disse que eu tinha me cortado de propósito. Eu consegui um curso gratuito de informática, eu ia e voltava um pouco mais alegre, e ele dizia que eu estava voltando muito estranha e que estava aprontando com ele e me ameaçava. Surras, morros, humilhação, além dos xingamentos horrorosos. Essa é um pouco da minha história. Espero que possamos abrir os olhos dessas mulheres. Sofri 1 ano e 8 meses, já estou separada há 2 meses e muito feliz.
E então, há 2 meses, isso foi lá em novembro, né?
É, então provavelmente já tem 4 meses, né?
Tá, a gente espera, uhum. Né?
Dois pontos me chamaram a atenção nesse relato, que um é a naturalização da violência, que ela mencionou discussões normais do dia a dia que todo casal tem.
Uhum.
Eu acho que às vezes não é uma coisa tão corriqueira que casais tenham discussões diariamente, assim, na minha opinião, sabe?
Uhum. Ou não deveria ser.
Não deveria ser, exatamente.
E aí a pessoa, às vezes, tem tanta discussão dentro da rotina dela que ela acaba naturalizando aquela discussão como se fosse uhum. algo que faz parte do cotidiano. E dentro dessa discussão, muitas vezes, acontece desvalorização da mulher, xingamento, uhum. né, humilhação. Uhum. Isso altera muito o ânimo dessa mulher. E um outro ponto que me chamou muita atenção, bem no início da história, foi quando ele agrediu e depois pediu desculpa com flores e tudo mais. Que dentro do ciclo de violência a gente chama isso de lua de mel. Que o homem vai lá, aí tem a parte calorosa, tem a parte da agressão, aí a pessoa se arrepende, e aí tem a parte da lua de mel, pede desculpa, fica a fase da lua de mel, e aí todo o ciclo volta.
Você tem um aumento de tensão progressivo, e normalmente os episódios de violência vão ficando cada vez mais intensos, né?
É.
Nesse vai e vem.
E claro, né, o nível de violência mesmo física nesse caso, e da tendência do homem culpabilizar a mulher. E ela se sentir realmente culpada por algo que ela sofreu. É algo que também acontece com grande frequência, das mulheres se sentirem culpadas, e também é uma das coisas que as impede de denunciar. De denunciar, ou de procurar ajuda, ou de procurar acolhimento, porque elas se sentem culpadas porque...
Envergonhadas, né?
Envergonhada, porque a sociedade atribui a ela esse papel de mulher, de pessoa que vai cuidar da casa, que vai cuidar dos filhos, e ela internaliza isso dizendo: ah, eu falhei, eu não consegui cuidar da minha casa, eu não consegui cuidar do meu filho, eu sou uma péssima esposa e por isso eu apanho, eu não atendo sexualmente o meu marido e por isso eu apanho, por isso ele me trai. Então ela internaliza toda essa culpa e ela não consegue também sair dessa situação de violência de tão fragilizada que ela se encontra.
E nessa coisa do cuidado e da culpa por, né, por não conseguir ter cuidado da sua família, da sua casa, tem muito uma coisa também de não cuidar do homem, né? Eu só saio daqui se eu for preso. Poxa, eu não quero que ele seja preso. Ou eu gostaria que ele mudasse, mas eu sei que ele só faz essas coisas porque ele precisa de ajuda, porque ele é uma pessoa fragilizada, porque na criação dele isso aquilo, porque a vida dele é muito difícil por isso, por aquilo. Isso a gente escuta muito também. E assim, não é que não haja um sofrimento, tá? Eu gosto muito de falar isso também, de que quando a gente fala de violência, a gente está falando de um fenômeno que afeta negativamente todas as criaturas envolvidas. Então, obviamente, a vítima sai muito cheia de danos dali. As testemunhas, ou seja, quem presencia, sejam adultos, né, como no primeiro relato a ouvinte contando, né, de como foi estar sendo difícil para ela ver a mãe e tal. Isso também é uma vitimização, uma traumatização. As crianças nem se fala, tá? Então, não precisa ser contra ela a violência. O fato dela estar lá já é o suficiente, né? E também para quem comete a violência tem um dano. Tem um dano importante, assim. Não dá para dizer que é uma pessoa que está nesse nível de violência com a sua parceira, está bem. Ela não está bem, seja por quais motivos forem, tá? E atacar o fenômeno da violência aí do ponto de vista da política pública, para ser bem atacado, ele deveria atacar todos os lados. A vítima, os terceiros e os autores, né, dessa violência. Mas isso não quer dizer que seja papel da vítima cuidar dessa criatura, né? Porque se eu estou nessa posição, nesse relacionamento, nessa posição de desigualdade de poder, de estar mais vulnerável, não cabe a mim mudar o outro, dar o colo que o outro precisa, levar o outro para terapia, para o psiquiatra, para o emprego, para o bar, seja lá para onde, né, que essa pessoa precise. Então eu não posso sair porque senão ele se mata, eu não posso sair porque senão ele vai preso, eu não posso sair porque senão ele vai para droga, eu não posso sair porque senão quem vai cuidar dele, porque senão ele vai ficar deprimido, porque senão porque eu sou a vida dele. Então isso é um ciclo sem fim, né? A gente precisa entender que se estamos falando de um relacionamento íntimo entre adultos, nós estamos falando de dois adultos, né? E eu só consigo... A raciocínio que a gente faz para cuidar dos filhos, né? Preciso cuidar de mim mesma, a máscara de oxigênio deve ser colocada primeiro em você e depois na criança, né? Para que você possa cuidar dela. Ela também se aplica pro parceiro que a gente ama, que a gente quer bem, né? Eu não posso cuidar de uma pessoa que me violenta. Eu não posso. Eu preciso me cuidar primeiro, né? E esse é um movimento muito comum, né? Dessa culpabilização da mulher se sentir responsável pelo bem-estar daquele companheiro. E aí essa dificuldade, eu volto de novo naquela coisa, né? De que existe uma ambivalência de sentimentos em quem tá nesse tipo de relacionamento, né? É o amor, a afeição, junto com a expectativa de mudança e junto com a vontade de que a violência não aconteça mais, né?
É, e talvez seja importante pontuar também que o fato de reconhecer que essa pessoa que pratica violência está sofrendo ou que ela tem um processo, né? Não justifica as ações que ela está tomando, né? Então,
não.
De exatamente. Maneira alguma,
explica, justifica. Mas não justifica.
É, exatamente, né? Então, só para deixar bem claro que uma coisa é a gente reconhecer que a pessoa está sofrendo e outra é aceitar que ela abuse, que ela violente, que ela pratique esse tipo de violência contra outra pessoa. Isso é inaceitável em qualquer situação, né?
E um outro ponto que me chamou a atenção, esse relato, em outros que a gente recebeu, né, que vão aqui para frente, essa coisa da criança em comum, do filho em comum, tá presenciando, tá vivenciando essa violência, né? E eu me lembrei, quando eu lia e escutava esse relato, de uma coisa que a gente escuta muito também no âmbito dos atendimentos psicossociais no tribunal, que é o seguinte: eu não quero que meus filhos cresçam sem pai. Eu não posso destruir a minha família porque os meus filhos precisam de pai. E de pai e mãe juntos, né? Isso é uma crença muito, muito, muito arraigada na nossa sociedade. E assim, é muito importante a gente esclarecer às mulheres e aos homens, né? Que já é muito bem estabelecido na literatura sobre desenvolvimento infantil que para as crianças, o essencial para que elas cresçam bem é que os adultos em volta delas estejam bem. Né? Então, para uma criança, nunca vai ser funcional, nunca vai ser suficiente, nunca vai ser a melhor escolha que ela tenha pai e mãe juntos se agredindo dentro de uma casa. Para ela, sempre vai ser melhor que esse pai e essa mãe estejam separados, em casas diferentes, sem violência. Ou que eles estejam juntos numa casa, sem violência. É, e isso eu estou ressaltando porque isso é muito comum da gente escutar como mais uma amarra. Às vezes, a gente atende mulheres que foram agredidas por décadas e que só vão sair desse relacionamento quando os filhos são adultos. E elas falam: eu não saí antes por causa das crianças. E lá na frente, esses filhos adultos falam: mas eu queria que a senhora saísse. Eu falei para a senhora largar meu pai várias vezes, a senhora não largou porque não quis. E isso gera uma série de conflitos também nesse relacionamento, uma série de dívidas aí não ditas, né? Nessas relações, e é uma vivência muito forte para esses filhos que crescem nessa situação. A literatura também mostra que mulheres e homens que foram filhos de relacionamentos violentos tendem a se envolver em relacionamentos violentos com mais probabilidade por crescerem num contexto em que essa situação acaba sendo naturalizada, ou por não desenvolverem ferramentas de autoproteção, né? Sejam mulheres, né? Não desenvolvem ferramentas de autoproteção, naturalizam aquela forma de relacionar-se, e os homens da mesma forma, né? Naturalizam aquela forma de estar naquele relacionamento. Então, é muito importante a gente ressaltar que as crianças que experimentam a violência entre os pais, elas estão sofrendo violência também em casa, né? E isso não é bom para o desenvolvimento delas, mesmo que eles estejam juntos na mesma casa. É melhor que elas estejam sempre sem violência, não importa onde esses pais morem.
É, vamos para o terceiro relato.
Olá, tudo bem? Amanhã faz uma semana que, depois de 3 anos, mesmo sabendo e minha mãe sempre escondendo, vi pela primeira vez sendo totalmente espancada por um homem que deveria chamar de padrasto, que trata minha mãe igual uma escrava, manda nela, nunca ajuda ela a trazer as compras no mercado, xinga o tempo todo, fala que a comida tá ruim, fala que ela é feia, que ninguém quer ela, enfim. Exatamente no sábado passado, estava dormindo e ele chegou do boteco, eram 23 horas, e acordei com os gritos dela. Quando vi, era ele dando socos e murros no rosto e na barriga. Nisso, meu irmãozinho, que é filho dele, de apenas 2 aninhos, estava dormindo. Chamei a polícia e estou um pouco revoltada porque a Justiça do Brasil não resolveu esse caso, mesmo pegando no flagrante. Minha mãe tem medo dele e não deixou os PM levarem ele. Ele é a ameaça de fugir com meu irmãozinho. Está totalmente manipulada por esse homem. É minha mãe e sofro até hoje por isso. Não tenho mais a quem recorrer.
Então, ela acrescentou umas fotos a esse relato. Ela falou que ela é de... A gente passou, encaminhou para ela o contato do Conselho Tutelar de... e do CREAN, que é um centro de atendimento às mulheres lá, porque ela pediu, ela disse que não sabia quem procurar, ela estava um pouco perdida, porque ela queria ajuda. Ela disse que isso sempre acontece.
É, aqui esse caso, ele traz muito claramente a coisa da violência psicológica, né? Com intensa desqualificação, né, da mulher em todas as suas atividades, desde o corpo até o cuidado da casa e a comida, é o jeito que você anda, o jeito que você respira, você não entende nada, você não sabe fazer nada, você, né? Então, a violência psicológica tem essa característica de fazer um dano muito grande na autoestima, né? E o dano na autoestima é um componente que desempodera demais, porque gera insegurança, gera uma sensação de vulnerabilidade, uma sensação de não ser capaz de, né? E aumenta muito medo também, né? Porque se eu sou tão ruim, como é que eu vou viver sem essa pessoa para me apoiar, né? Então, o medo é muito disparado. E aqui a violência psicológica que vai aumentando de intensidade desemboca na violência física. E, de novo, a visão de um filho. A gente falava de filhos, né? A gente não sabe se essa ouvinte é adolescente ou adulta, né? Mas, assim, o que eu falava antes, né? Assim, para os filhos, estar nessa situação, ainda que só como espectadores, é muito aversivo, é muito agressivo, é muito violento, né? Porque é uma impotência também, o que é que os filhos vão fazer, né? Agora, em relação à atuação da polícia, eu acho importante a gente dar um pitaco, não sei se a Aline pode ajudar, mas eu entendo que a polícia come bola às vezes mesmo, né? Na intervenção, na atuação, né? Então, o flagrante por si deveria ter sido suficiente, não para prendê-lo necessariamente, mas pelo menos para todo mundo ir parar na delegacia, né?
Para todo mundo
registrar
parar
lá a ocorrência, depois ver se anda, se não anda, se continua o processo e tudo mais,
e
né?
E pelo menos para sair uma medida protetiva imediatamente ali, né? Um
exato,
pedido de medida protetiva.
Afastamento do lar, né? Nem que fosse, depois. A pedido ela revogasse, se fosse o caso, a mulher, mas dava aquela sensação primeira dessa coisa que eu falei, do Estado que atua, né? Que publiciza a coisa, né? E eu acho que às vezes a polícia come bola por uma questão cultural mesmo, né? A polícia é feita por pessoas e nem sempre tem um treinamento adequado. E é isso, aí você vai lá, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, eu fui lá, a filha disse que estava acontecendo, a mulher falou, não é nada disso, não, pode ir embora, e é isso, e é difícil. É difícil.
É, porque até mesmo em relação à previsão legal, né? Caso a notícia chegue à polícia, né? É obrigação da autoridade policial tomar uma providência. Uhum. Então, se tem notícia ali, ela tem que pelo menos averiguar e tudo mais, né? E verificando a violência, tem que. É claro que a medida protetiva ela só sai se a vítima pedir, né? Então, daí a necessidade de se ter um ou uma profissional qualificada dentro do departamento de segurança para esclarecer melhor aquela mulher a respeito do que é uma medida protetiva, né? Quais são as possibilidades da medida protetiva, que no caso pode ser o afastamento do agressor do lar, pode ser uma garantia de um local para essa mulher ficar, pode ser também um pedido para o juiz, né? Encaminha direto para a Defensoria Pública para que possa pedir uma pensão alimentícia para essa mulher ou para esse filho, né?
Proibição de contato por qualquer meio, né? De
exato,
comunicação. Proibição
exato.
De frequentar determinados lugares, às vezes, em que a mulher frequenta, que ele não possa ir lá.
E hoje já existe uma punição, né? A Lei Maria da Penha já teve uma atualização nesse sentido, de que caso exista uma medida protetiva e o agressor vai lá
descumpre.
E descumpre, cabe a denúncia para a polícia, ele vai preso.
E nesse vai preso
caso,
mesmo.
Vai preso.
Vai preso
né?
mesmo.
Preventivamente. Então, a mulher põe panos quentes, eu acho que deriva daquilo que a Aline já comentou anteriormente, dessa necessidade da mulher ser a pessoa que acolhe, que coloca tudo no lugar, que ela acha que ela vai resolver sozinha e às vezes ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda de um assistente social, no caso do envolvimento de filhos pequenos, de um atendimento psicossocial dentro do tribunal, de um atendimento psicológico. Aí, uma coisa que eu observo muito, Aline, aí você pode também me dar a sua opinião, é que muitas mulheres resolvem não prosseguir com a ação de violência doméstica se elas conseguem resolver o problema delas do casamento. Então, algo que eu observei, assim, nessa minha trajetória como advogada, é que às vezes você consegue um divórcio para essa mulher, consegue uma guarda, consegue uma pensão alimentícia, e ela fala, ah, não, deixa esse negócio da violência doméstica para lá, isso aqui já resolve meu problema, o cara não vai ficar mais me perturbando. E de fato, algumas vezes isso acontece.
Ocorre.
Isso
vezes.
Se resolve, sabe?
É isso que eu falava antes, que em geral não se quer que o parceiro, que aquele marido, aquele namorado seja preso, né? Claro que às vezes sim, tá, gente? Não estamos generalizando, não. Existem casos e casos, né? Mas é comum que as mulheres desejem a cessação da violência, ponto, né? O que vai acontecer com ele, não, pouco importa, algumas vezes, contanto que não me violente mais, né? Que também é um pedido legítimo. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma falha importante no nosso sistema aqui do Brasil, que é essa judicialização intensa de tudo. Né? Ou seja, até né, a gente não vai divulgar aqui onde essa pessoa mora, essa nossa ouvinte, mas assim, uma das coisas que ela solicitou foi ajuda, o que eu faço, o que eu procuro, né? E assim, é importante as pessoas saberem que são poucos locais, mas existe a possibilidade das pessoas serem ajudadas no âmbito aí do poder executivo, das políticas de saúde, né? Sem que elas tenham um processo na justiça, porque às vezes fica parecendo que para você ter um atendimento, você precisa fazer uma denúncia. Ao tribunal, à polícia, ao tribunal, né? Ir lá processar a pessoa ser presa, né? Então, isso não é uma necessidade. Assim. Ideal seria que a gente tivesse várias instâncias de atendimento, não só por causa da violência, mas de atendimento às famílias, para várias questões, né? De orientação que as pessoas pudessem buscar antes de se judicializar esses conflitos, né? O que acontece no Brasil é que a nossa rede de proteção, nesse sentido, é muito fraca, né? Então, até para a nossa ouvinte, né, desse relato, a gente encaminhou na cidade dela um local que faz atendimento a mulheres, que faz orientação, que não é no tribunal. No caso de envolver crianças, o conselho tutelar ele pode ser acionado. Não vai processar o autor, mas ele vai ajudar a dar suporte para essa família, encaminhar essa criança, ver como é que ela está, se precisa ter alguma ação de proteção para a criança, sem necessariamente você ter um processo judicial. Né? Então, eu acho que essas distorções que a gente vê na justiça, elas têm a ver com isso. A gente tem poucos espaços para o antes, né? Para quando aquela violência está começando a me incomodar, mas eu não sei o que fazer com ela, vou pedir ajuda ali no posto de saúde, né? Ou se o médico, se eu me machuco, se eu sou machucada e eu vou lá no posto fazer um curativo, que aquele profissional de saúde possa olhar e falar, opa, tá esquisito esse machucado, hein, amiga? Vamos conversar aqui, vamos encaminhar você aqui para uma orientação, tarará, né? A gente tem pouco esse espaço de uma busca ativa, que as pessoas se sintam acolhidas e possam ser orientadas sem estarem dentro da justiça, do sistema justiça, que é um sistema, na sua natureza, um sistema belicoso, é um sistema de opostos, né? De oposição, de briga, onde o juiz está ali para, em geral, para dar uma resposta a um conflito, né? Em que as pessoas não se comunicam mais depois que entrou na justiça. Então, eu acho que essas distorções têm a ver com isso. Então, a gente precisa realmente fortalecer a rede de proteção. E é importante as pessoas saberem que em várias cidades, em boa parte das cidades, dos estados, dos municípios, existem programas dentro do Poder Executivo que tem esse objetivo de atendimento à mulher em situação de violência, algumas até de atendimento aos homens, de orientação a famílias, né? E que também podem ser procuradas para que as pessoas tenham um acolhimento dessas demandas, né? Sem necessariamente decidirem denunciar, o que elas podem eventualmente fazer até depois, né? Pode até ajudar nisso, nesse empoderamento para uma denúncia, né?
Também importante a gente colocar que existem também programas de acolhimento aos agressores, né? Programas de informação, de se realmente debater a questão das masculinidades com esses agressores. Porque não basta só acolher a mulher, a gente tem que, a gente tem que mostrar o caminho para os agressores também, para dizer que isso é errado, sabe? Porque, de fato, muitas vezes acontece que esses homens, eles estão apenas reproduzindo um contexto, né? E às vezes também estiveram dentro desse contexto de violência doméstica quando eram crianças, né? Viram seus pais, acham que era normal, o pai bater na mãe e tudo mais. E desconstruir isso na cabeça do agressor é muito importante.
Até para que a gente crie crianças que não vão reproduzir isso, né? Então, por isso que eu falo que se a gente não atacar esse fenômeno no ponto de vista da política pública de todos os lados, a gente vai estar sempre fazendo uma política pública meio perneta, né? Que acolher a vítima é essencial e talvez seja a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Dar nome, acolher, empoderar e tudo mais. Mas se a gente não der um espaço de fala para todas as partes dessa relação, como é que a gente vai atacar isso? Porque ao cabo esse meu casamento aqui, aquela criatura se sente lá injustiçada, não entende que isso faz sentido, vai entrar num outro relacionamento e reproduzir o que está acontecendo nesse, né? E aí, como que a gente vai fazer, né? Então, existe sim um sofrimento que está entremeado em todas as pessoas dessa relação, né? Mas aí é como eu falei antes, é uma questão da política pública e não da mulher resolver essas questões, né? Com o seu parceiro, sozinha, né?
Então, vamos para o próximo relato.
Boa tarde, eu quero deixar meu relato. Vou contar a violência que mais me marcou, porque se eu falar tudo vai ficar muito grande. E eu ainda estou nesse relacionamento, não consigo sair. Bom, há 6 meses atrás eu saí com uma vizinha num barzinho para conversarmos. Ouvi música, que eu me sentia muito sozinha, nunca saía, não tinha amigas, na verdade ainda não tenho. E como ele sempre saía, eu pensei, também tenho esse direito. Fui, então ele foi atrás de mim. Por incrível que pareça, me achou na hora que eu estava voltando na pista da Castelinho. Daí me mandou descer do carro, eu não queria descer. Ele mandou minha amiga abrir a porta, senão ele ia quebrar. Então ela abriu com medo e eu falei pra ela, amanhã a gente se fala. Ele disse, amanhã você não vai ver ela. Eu comecei a chorar e pedi pra ela chamar a polícia. Ele me colocou no carro dele, puxando meu cabelo e dando tapas nas minhas costas. Daí começou a correr com o carro e disse, agora eu vou matar nós dois. Eu pedi para que ele não fizesse isso, que pensasse nos nossos filhos, mas ele corria mais ainda e jogava o carro. Foi desesperador. Eu pensava a todo momento que ia morrer e pedia para Deus não deixar. Ele falava, olha como você tá vestida, você tava com macho, você me traiu, sua puta. Até que me levou para uma estrada deserta. No caminho tinha um comércio aberto, então eu gritei por socorro, mas foi em vão. Chegando lá, ele rasgou minha blusinha, me mandou tirar o sapato, pegou e jogou no mato, me mandou tirar o brinco, me mandou tirar os shorts, daí me recusei. Então ele começou a me dar socos e tapas e disse, desce do carro, você vai embora sozinha. Então desci, ele pegou meu celular e foi embora. Eu fiquei com muito medo, estava escuro. Mas logo ele voltou e disse, agora eu vou te atropelar. Deu ré no carro e simulou que ia me atropelar. Daí me mandou entrar no carro e eu disse que não ia entrar e ele falou que seria pior. Então entrei. Ele pegou uma faca e disse, tá vendo, se eu quisesse te matava agora, mas não vou fazer isso por causa das crianças. Acredito que foi Deus que me ouviu. Daí ele me levou para um motel e disse que queria conversar. Eu pedi para ele me levar para casa, mas foi em vão. Ele disse que já tinha passado o efeito da bebida e que não ia fazer nada comigo. Chegando lá, ele começou a pedir desculpas, disse que foi na hora da raiva, que me amava, para eu perdoar ele. Ele não conseguia nem abrir os olhos, estava com muita dor de cabeça e sonolenta. Então ele me colocou na cama e mesmo sem condições nenhuma, ele fez sexo comigo, eu praticamente dormindo. Quando ele terminou, ele finalmente me levou para casa. No outro dia, fui na delegacia da mulher, mas era domingo e estava fechada. Então liguei no 180, mas até hoje ninguém me procurou. E agora eu tenho depressão e não consigo dormir. Sonho com o que ele fez, mas não consigo sair daqui por inúmeros motivos. É isso. E ele ainda tirou fotos.
Eu acho que antes de tudo, assim, muitos, muitos e muitos abraços. Não tem, né? É indescritível, né? A coragem que ela teve em conseguir escrever esse relato pra gente. Assim, é mais do que inaceitável, né? Assim, é algo. Não temos palavras pra dizer quanto isso é chocante, né? Esse relato dela traz muito fortemente. É, com muita caricatura mesmo, né? Trágica. Essa cultura machista do controle do corpo da mulher, das escolhas da mulher, proibição de ter relacionamento com amigas, proibição de ter momentos de lazer. A coisa do ciúme, eu achei muito importante no relato dela, que ela traz, né? Muitas vezes a gente na nossa sociedade tem essa coisa, não, mas o ciúme é cuidado. Ele fica enciumado assim porque porque me ama muito, porque me cuida muito, né? E a gente tem que cuidar, assim, o ciúme ele revela uma grande insegurança da pessoa, né? Que se enciuma, né? E nesse caso ele se torna justificativa para a violência, para tolher liberdade, para tolher autonomia, para controle, né? Controle do corpo, controle dos atos, controle das escolhas. Aqui tem todas as violências possíveis e imagináveis de ser tipificadas, né? Física, psicológica, sexual, né? E aquilo que a gente falou antes do ciclo da violência, né? Que ela também conta um pouco, né? E é isso, a gente tem um ciclo que começa no que se chama de lua de mel, ou seja, tá tudo bem. Você vai começando a ter aumento de tensão, essa tensão aumenta, 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 aumenta. Acontece um ápice, aí esvazia o balão, não, me desculpa, tarará. Aí fica tudo bem. Aí daqui a pouco a tensão aumenta, aumenta, aumenta. E o ápice é maior. E o tempo entre essas tensões, ele é menor. O ciclo dura menos tempo e a violência se torna mais intensa, né? Então, esse caso que essa ouvinte traz pra gente, com toda essa, né, pungência do que ela viveu, que foi um episódio, veja bem, esse foi um episódio. Eu acho muito importante que, uma vez que ela traga isso à tona aqui pra gente, contando, a gente ficou muito tocada, a gente realmente acha importante, nossa ouvinte querida, buscar ajuda, tá? Sobre as delegacias especializadas, eu acho importante esclarecer, a Aline pode me corrigir de novo, se eu estiver falando bobagem, mas em geral as delegacias especializadas, que incluem violência, delegacia de violência contra a mulher, delegacia da criança e do adolescente, né? Essas delegacias sobre crimes específicos, elas em geral não funcionam 24 horas mesmo, funcionam ali em horário comercial, segunda a sexta. Não sei se tem locais em que esse horário é diferente.
Que eu sei, não tem. Que é só... algumas delegacias, pelo menos aqui no Distrito Federal, algumas delegacias funcionam só em horário comercial. Segunda, sexta.
Mas é importante a gente dizer que desse tipo de denúncia, elas podem ser feitas em qualquer delegacia. Não é porque é de violência doméstica e tem uma delegacia de violência doméstica que você só pode fazer a denúncia numa delegacia de violência doméstica. A gente pode fazer denúncia em qualquer delegacia. A ideia de criar essas delegacias especializadas foi, assim, para promover uma escuta mais especializada, né? Um espaço de acolhimento mais especializado, mais bem treinado. Mas em situações de emergência, é muito importante que se acione a polícia mesmo, né?
Com certeza.
E se estiver fechada e a pessoa quiser muito que seja um atendimento especializado, é importante retornar, né? Quando ela estiver aberta. Mas eu, assim, eu queria... Se me for possível, eu sei que conselhos fosse bom, a gente vendia, né? Mas eu queria, com todo carinho, dar um pitaco para nossa ouvinte, que é o seguinte. É importante buscar ajuda, tá? Buscar ajuda, no seu caso, tem vários caminhos. Um caminho é buscar ajuda para sua depressão. Buscar uma psicoterapia, um atendimento médico, cuidar dos agravos à sua saúde, que com certeza você está vivendo. Você falou da insônia e da depressão. Você pode estar vivendo outros, inclusive físicos, né? Às vezes, esse tipo de situação, ela gera sintomas somáticos mesmo, do corpo. Então, procurar médico para tratar da sua saúde é muito, 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 muito importante. Tá? E assim, se você puder retomar, não sei como está a sua rede de apoio, imagino que ela também esteja bem fragmentada, mas se você conseguir pensar em algumas pessoas de confiança ou uma pessoa de confiança, seja da sua família, seja uma amiga, uma vizinha, com quem você possa dividir que você está vivendo essa situação, isso seria muito, muito importante. Uma família, amigo, uma vizinha, qualquer pessoa que saiba. Se você não quiser contar detalhes, não precisa, mas que ela saiba que você está precisando de ajuda e de atenção. Eu estou doente, eu estou deprimida, estou tendo muitos problemas no meu relacionamento, e eu queria que você ficasse atenta em mim. Por favor, se eu te pedir ajuda, você me atende? Se eu te ligar, você me atende? Por favor, né? E para situações como dessa nossa ouvinte, que está numa situação de violência muito grave, veja, ele poderia sim ter matado ela. Isso poderia ter terminado no feminicídio. Facilmente. Se não terminou dessa vez, pode terminar numa outra. E muitas mulheres, você também não está sozinha. Muitas, muitas mulheres vivem isso todos os dias no nosso país e pelo mundo afora, né? Então, assim, acho muito importante que mesmo que você não saia desse relacionamento agora, você falou por inúmeros motivos, isso é super legítimo, sabe? Porque não é fácil essa escolha, é uma escolha complexa. Mas enquanto você tá nesse lugar, e como tendo noção da gravidade do que você viveu, como parece que você tem, é importante você traçar algumas estratégias de emergência, sabe? Que você procure pensar em quais pessoas você pode acionar. Pode ser até colega de trabalho. Não precisa ser pessoa muito íntima, mas alguém que você possa ter assim, o telefone na ponta da língua para você ligar, ou que saiba que você está precisando de ajuda, que se você precisar, ela te vem ao seu encontro. Em casa, deixar... meio que elaborada, planos de fuga. Eu sei que isso é horrível de se dizer, tá, gente? Mas isso é uma orientação de autoproteção que a gente tem que dar. E a gente dá muitas vezes em atendimento em famílias que o risco é muito alto e que esse relacionamento, por vários motivos, não pode terminar naquele momento, né? Então, orientar tanto a nossa ouvinte quanto qualquer mulher que esteja nos escutando, quem se tiver em situação de violência muito grave e não puder sair, é importante traçar estratégias de fuga. Dá uma olhada na casa. Se começar a acontecer a violência, vê para qual lado da casa você pode cair, que você possa se arrastar, correr, ou que você possa gritar e o vizinho possa ouvir. Para casa de qual vizinho você pode sair correndo, para que lado da sua rua você pode sair correndo, onde tenha mais gente, onde você possa acessar a polícia, onde você possa pedir socorro, sair gritando igual uma doida, se for necessário. Para onde você pode mandar seus filhos correrem, se for necessário correr, tá? Ter o telefone à mão... deixar o telefone da polícia pré-gravado, de alguma forma, telefone de emergência, ensinar as crianças a chamarem ajuda, tá? São coisas que eu acho importante a gente orientar. E isso de que também, como a gente falou antes, né, além da delegacia, olhar na sua cidade, se existe algum serviço de atendimento a mulheres em situação de violência que você pode procurar, inclusive anonimamente. Então, assim, também quero dizer que a gente continua aqui. Se você quiser mandar mais e-mails pra gente, e-mail ou mensagem no Instagram, no privado, você pode mandar, nós estamos aqui pra te ouvir, pra te orientar no que for possível, a gente tá à disposição, tá bom?
Eu fiquei bem emocionada aqui com a história, porque é uma situação bem difícil mesmo. E a única coisa que eu posso dizer é tudo que você disse, na verdade. Eu só reforço o que você disse e reforço também o ponto que você falou da pessoa ter alguém que conheça a situação dela por perto, sabe? Um número cadastrado de uma forma mais rápida, né, no atalho do celular, e a questão das crianças mesmo é muito importante.
Vamos então para o nosso último relato.
Meu primeiro namoro durou 5 anos e foi abusivo do início até depois do fim. Ele me afastou das minhas amigas dizendo que mulher comprometida não tinha amigas solteiras, mentia dizendo que elas davam em cima dele e que falavam mal de mim na minha ausência. Depois me afastou da minha família. Ele tinha ciúmes do meu irmão, dos meus primos, tios e até do meu pai. Ele me ligava dezenas de vezes por dia, não só no celular, mas no telefone fixo, para se certificar de que eu estava em casa. Quando eu dizia que estava na casa de um familiar, ele me mandava uma mensagem dizendo para ir até o portão e lá estava ele para conferir minha história. É claro que na época ele dizia que tudo isso era prova de que ele cuidava de mim e se preocupava com a minha segurança. Ele terminava comigo várias vezes por semana, só para me ver mal, me fazia pedir desculpa por coisas que eu nem tinha feito e depois voltava com uma cara benevolente que tinha me perdoado. Numa dessas, ele colocou na cabeça que eu tinha o traído, me levou num motel e me bateu. Disse que se eu confessasse a traição, ele me perdoaria, mas que se continuasse mentindo, me mataria. Eu confessei essa traição imaginária e ainda tive que inventar como isso tinha acontecido, porque ele ficava me perguntando detalhes. Na volta para casa, ele estava muito alterado, acho que estava chapado. Ele dirigia em altíssima velocidade e falava que ia jogar o carro em algum poste. No fim, me levou para um matagal e me estuprou. Eu nem sabia que aquilo era estupro. Não sabia que era estupro quando o cara era meu namorado. Tentei terminar amigavelmente por 1 ano mais ou menos. No fim, ele prometia que ia mudar ou se matasse ou deixasse. Depois que dei o não definitivo, ele ficou maluco novamente. Começou a revirar meu lixo, me seguir, ameaçar todo mundo que se aproximava de mim, voltou a me agredir fisicamente. Tempos depois, ele mudou de estado e até hoje tenho pesadelos com ele voltando para me matar. Volta e meia, ele cria um perfil nas redes sociais e manda solicitação de amizade. Eu já recusei convites para situações profissionais e acadêmicas em que minha imagem ficaria exposta para que ele não me encontrasse, mesmo depois de 6 anos de término. Ainda tenho muita desconfiança com todos os homens que se aproximam de mim e não me sinto preparada para um relacionamento sério de novo.
Eu acho que essa última parte que ela fala, né, que tem tudo a ver com essa violência psicológica que ela sofreu e tal, é o trauma, né, o trauma da mulher não conseguir se relacionar depois com outra pessoa com medo de que vai ser a mesma coisa, né. E um ponto que você comentou também, que eu acho que acontece para muitas mulheres, é não saber que existe o estupro marital, o estupro praticado pelo namorado, pelo marido, pelo companheiro, que quando a mulher não quer ter relação, ela tem que negar, ela não tem que ceder, né? E vem também de uma construção... dessa construção de que a mulher tem que atender o marido e tudo mais, né? E aí, da gente conseguir também debater a respeito desse ponto de desconstruir isso, sabe? Uhum. Que a mulher não é obrigada a ter relações com seu parceiro caso ela não queira, sabe? E ele também não pode coagir ela, obrigá-la a ter essas relações.
Sim, eu acho bem importante isso, né? Sim, é uma violência quando você faz sexo ou é forçada a fazer sexo com o seu namorado, com o seu parceiro, porque o nosso corpo é inviolável, sempre, né? Aqui me chama muita atenção, de novo, essa responsabilização da mulher pelo sofrimento do parceiro, né? Que ele coloca em algum momento, assim, de que ela é responsável pelo sofrimento dele, se terminar comigo eu me mato, né? E eu acho que é isso, a gente colocou isso, né? Coloquei isso antes, né? Que um relacionamento é esperado que a gente cuide dos nossos parceiros e vice-versa. É por isso que a gente se relaciona, inclusive, né? Um dos motivos pelo que a gente se relaciona é pra gente ser cuidado, pra gente trocar afeto e tudo mais. Mas a gente não pode ser responsável pelas escolhas do outro, né? Então, se um parceiro nosso precisa de ajuda, ele pode, ele deve buscar essa ajuda fora do relacionamento. E se nós, enquanto mulheres, estamos sendo violentadas, é nosso direito sair da relação. Nunca é obrigação da mulher oprimida cuidar do seu opressor e não é culpa dela que ele esteja nesse lugar. Jamais pode ser, né? E eu também queria comentar, me chamou muita atenção na situação dela, e uma coisa que a gente também vê muito acontecer, que é essa coisa de que, ok, chegamos à denúncia, fizemos a denúncia, nomeamos a violência, fomos buscar ajuda, queremos sair dessa relação. Ok, não é fácil sair das relações abusivas, assim. Às vezes, uma pessoa que tem essa cultura tão forte de que é o homem é dono da mulher, que é que pode controlá-la, que esse é o papel do marido, que é normal, que é assim mesmo, e tem essa insegurança tão grande que se manifesta nesse controle, dentro desse relacionamento, é difícil para esse homem também escutar esse não. Não quero mais, saia, né? Estou saindo, tchau. Né? Então, isso que ela relata de que persegue depois, ameaça depois, isso é comum, pode acontecer. É por isso que existem as medidas protetivas de afastamento, né, de proteção. E é por isso que se o homem descumprir, ele vai preso, e ele vai mesmo, já vi acontecer. Junto com o não pagamento de pensão alimentícia, é uma das coisas que eu acho que é mais certo de dar prisão, assim, tá? Com medida protetiva, descumpriu, levou na polícia o papel, deu pra saber que a pessoa descumpriu, ela realmente vai ser presa por desobediência, né? Então, essa é uma situação muito complicada e, assim, voltando à coisa da saúde mental, que é mais o meu filão aqui, né? A violência traz danos à saúde mental durante a violência. E ela traz com muita clareza o quanto a violência pode estar dando danos para a nossa saúde, mesmo quando ela cessa, porque ela deixa uma marca importante na nossa história, né? Então, ela trouxe, né, ali a insegurança de se envolver em outros relacionamentos, de confiar nos outros, né, de confiar em outras pessoas, de se sentir capaz de se cuidar, de se sentir capaz de ser amada, boa o suficiente para ser amada e não agredida. Medo intenso, essa coisa de perder a oportunidade de profissionais acadêmicas que veiculasse a sua imagem, porque tem medo que essa pessoa veja a imagem. Então, esse medo que se perpetua para sempre, assim, né? E eu costumo falar para as pessoas que eu atendo que o medo, ele é um bom conselheiro, em geral, né? O medo, ele serve para a gente, é aquela coisa da luta ou fuga, né? O medo é um sentimento de prontidão muito importante que faz a gente correr na rua escura durante a noite, na rua deserta, andar mais rápido. É o medo, ele nos protege, em geral. Mas quando o medo, ele se prolonga demais, ou ele se torna tão intenso que a gente não consegue fazer as nossas atividades, e quando ele começa a se descolar do concreto, é claro que se eu tenho um histórico de violência, eu tenho um histórico concreto. Mas pode ser que em algum momento eu não tenha mais ameaças concretas durante muito tempo na minha vida. E não tenha mais indícios de que elas voltem a acontecer vindas daquela pessoa, né? Ele sempre me perseguia quando a gente estava junto, mas já tem, assim, 10 anos que eu nunca mais vi, ele nunca mais me perseguiu. Tem notícia que a pessoa está junto com outra pessoa, mas eu continuo tendo muito medo que ela me encontre na rua, então eu não saio na rua, por exemplo. Então, isso começa a ser indício de um medo que a gente precisa tratar, que a gente precisa buscar ajuda para cuidar dessa sensação, para que a gente consiga ter qualidade de vida e fazer os nossos projetos andarem e não se deprimir, né? Não entrar em outros sintomas aí mais patológicos, né? Então, a gente precisa pensar na busca da ajuda tanto para sair desse relacionamento, se for essa opção, porque existem também casais que buscam ajuda, inclusive da justiça, e que conseguem estabelecer mudanças relacionais. Tá? Isso também é possível e também é legítimo. Se esse casal conseguir estabelecer esse relacionamento em outras bases, em algum momento, é legítimo, assim. E existe muito um julgamento também de assim, ah, que absurdo, essa pessoa continua junto, depois de tudo que aconteceu, né? E assim, quem sabe o melhor para si e para o outro são essas pessoas que estão nesse relacionamento. A gente dificilmente pode botar o dedo ali e dizer separe-se. Junte-se, né? Cumpra-se, que o juiz fala, né? Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cumpra-se. Então, a gente não pode fazer isso para um casal, né? Por mais que a gente, olhando de fora, tenha preocupações e tudo mais, é uma escolha legítima das pessoas permanecerem juntas e é papel nosso, enquanto sociedade, cuidar para que elas não sejam agredidas, né? Mas, então, é importante buscar essa ajuda, se for o caso de sair do relacionamento, né? E é importante continuar buscando ajuda para a gente se empoderar, essa mulher se empoderar, encontrar estratégias para a sua autoproteção. Então, eu tenho medo que ele continue me ameaçando, tenho medo de cruzar com ele na rua. Ok, de concreto, o que a gente pode fazer para se proteger? Além de ter medida protetiva, além de procurar a polícia. A gente pode sempre andar com alguém, a gente pode evitar lugares específicos, a gente pode... Até que ponto isso está saudável? Então, isso precisa ser pensado, né? Como é que está a nossa saúde mental depois dessa história toda? Né? Então, esse contexto de ajuda, ele continua sendo importante mesmo quando esse relacionamento termina. Eu estava pensando, antes de gravar essa pauta, de comentar o tanto que a violência é um fenômeno complexo, que eu já falei antes, que afeta todo mundo. Então, afeta na família, todos da família, a vítima, o autor daquele momento, que às vezes também já foi vítima em outros momentos da vida, em outros contextos, as crianças que estão olhando, os terceiros. Interessantemente, não sei se a Aline já pensou sobre isso, mas tem até alguns estudos que falam, né, que até os profissionais que atuam dentro da violência, eles têm algum nível de traumatização. E também precisamos de ajuda, né? A gente chama, alguns profissionais falam em traumatização vicária, né? Então, eu não sofro diretamente essa violência que eu escuto, mas eu escuto todos os dias pessoas que sofreram muitas violências. Eu escuto todos os dias, dia após dia, aquela violência. E isso também me traumatiza, isso também me gera sintomas, isso também me gera, na minha vida pessoal, travas, inseguranças, né? Medos, né? Dificuldade de confiar, enfim, várias questões, muito estresse. A gente se vincula também com os casos, às vezes a gente também não dorme, às vezes a gente também fica, né, estressado, isso reflete em casa. Então, essa violência, ela traumatiza milhões de níveis possíveis e imagináveis, desde o micro até o macro, até a sociedade como um todo, que reproduz uma cultura de violência, que é um ciclo que vai e vem. Do micro para o macro, do macro para o micro, de volta, né?
Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, traumatização vicária. E, de fato, assim, eu me lembro, quando comecei a trabalhar com a temática de violência contra mulheres, a gente teve um aconselhamento, assim, de psicóloga. Eu tive aconselhamento de uma psicóloga dentro do grupo que eu participava. E ela falou, falou que vai chegar um dia que a gente vai chorar, vai chegar um dia que a gente vai ficar traumatizada, que aquela história vai ficar por muito tempo batendo na nossa cabeça. Vai ter um dia que a história vai se alinhar com a nossa, porque a gente nunca tá sozinha nesse mundo, né? Então, e na condição de mulher, a gente está suscetível à violência a qualquer momento. E é muito triste dizer isso, mas é um fato, né? Então, foi depois que eu tive contato com mulheres em situação de violência doméstica que eu consegui identificar um relacionamento abusivo que eu tive. Então, todos nós estamos suscetíveis a isso, independente de sermos psicólogas, assistentes sociais, professoras, advogadas, a gente está suscetível a isso. E, de fato, nós precisamos cuidar umas das outras, independente se nós, se nós estivermos no, na posição de quem está cuidando ou de quem está sendo cuidada, né? Eu acho que é bem isso mesmo, viu, Aline?
Eu queria ressaltar um pouco, a gente já falou durante o episódio sobre a violência que as crianças acabam sofrendo, mesmo presenciando, e algumas ouvintes trouxeram essa preocupação, ou seja, com um irmãozinho menor, né? Ou com o filho pequeno, a própria ouvinte com os próprios filhos, né? Eu queria dizer o seguinte, que é muito importante a gente lembrar que, assim, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem todas essas tensões que a gente falou. Você pode fazer a denúncia no 180, mas depois ela vai ser chamada a se pronunciar, se ela quer ou não quer, ela é adulta, nem sempre o Estado vai atuar sem ela querer, mesmo achando que tem muito risco, que está muito difícil. Esse mesmo raciocínio, acho muito importante ressaltar isso, esse mesmo raciocínio não vale para as crianças. Tá? A mulher mesma precisa denunciar para buscar assistência porque ela é adulta. Então, no caso das crianças, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação das mais avançadas do mundo, embora a gente não consiga cumprir ela, como muitas coisas no Brasil. Mas as crianças e as adolescentes, na nossa sociedade brasileira, elas gozam do que se chama de proteção integral. Elas são sujeitos absolutos, né, de prioridade absoluta em toda e qualquer situação. Tá? Então, qualquer ser vivente, familiar, conhecido, vizinho, extraterrestre que esteja passando na rua, que tenha conhecimento de que essa criança vive num contexto de violência doméstica, ao qual ela fica exposta, e isso é um risco para ela, porque vamos e convenhamos, é muito raro você ter um contexto de violência doméstica em que essa criança não seja objeto de violência diretamente também. Tá? Em outros momentos. A gente falou em algum momento assim, né, de que às vezes a mulher reconhece aquele homem como um agressor, mas qualifica ele positivamente como pai, e obviamente, como pai e como mãe, ninguém é perfeito, e tem qualidades, né? Mas muitas vezes ela também tem dificuldade de dar nome a violências que acontecem com essa criança, inclusive dela estar exposta a momentos de violência contra a mãe, que é bastante violento isso por si só. Tá? Mas, em geral, também são famílias que acabam silenciando, que acabam tendo na violência física uma forma de correção, que é considerada legítima. Tá? Então, não importa sobre que tipo de violência a gente entenda que essa criança está exposta, tá? Qualquer profissional da escola que tenha conhecimento, qualquer criatura, gente, sério, que tenha conhecimento de violência que a criança esteja exposta, ou risco de violência a que ela esteja exposta, pode e deve, principalmente se for profissional, deve notificar. Onde a gente pode notificar? No Disque 100, então para mulher a gente tem o 180, para crianças o 100, crianças e adolescentes. Conselhos tutelares, todos os municípios têm conselhos tutelares. Polícia, especializada ou não, então pode ser a Delegacia de Proteção Criança e Adolescente ou a Delegacia do Bairro. Ministério Público diretamente também pode ser acionado. Quer dizer que a gente vai ter uma punição, tarará? Não sei. Mas é nosso dever notificar, porque uma vez que a gente notifica, isso vai ser averiguado, isso vai ter um olhar, né? Pelo menos é o que se espera, e é como está previsto na nossa legislação, a forma como a gente funciona, tá? Então, acho bem importante ressaltar isso. No caso das crianças, qualquer pessoa pode denunciar situações de vulnerabilidade e risco, tá? E eu acho que é isso. A gente também, a última observação que eu queria fazer é que é importante, quando a gente fala de violência doméstica e qualquer tipo de violência, a gente procurar desenvolver um olhar empático, para todo mundo que está envolvido, assim, porque é muito difícil lidar com violência, como eu falei, ela traumatiza todo mundo, e às vezes a gente tem dificuldade de compreender o porquê de das pessoas fazerem determinadas escolhas, e assim, gente, as pessoas, vamos tirar cada um de nós por nós mesmos, as pessoas são muito complexas, as pessoas têm muitos sentimentos, as pessoas têm muitas motivações, cada um sabe como é viver dentro do seu sapato. Quando eu dou um conselho, eu tô olhando sempre da minha posição. Posso falar, se eu fosse você, tarará, tarará. Não, mas se eu fosse você, não seria você, seria eu, concorda? Porque se eu fosse você, provavelmente faria a mesma escolha que você tá fazendo, com o recurso que você tem. Então a gente tem muito cuidado, muita empatia com quem tá vivendo. E acho que é isso que eu também pontuei um pouquinho, e a Aline também ao longo do episódio, né? De que é importante a gente pensar que a assistência psicossocial, assistência jurídica, todo tipo de assistência, né? Ela precisa ser voltada a todo mundo. Então, tanto as mulheres quanto aos homens que estão numa posição de agressores nestes relacionamentos, para que a gente possa atacar esse fenômeno de uma forma global e efetiva, né? E a gente no Brasil ainda tem muito poucos espaços de acolhimento aos agressores, aos ofensores de mulheres. E eu acho que eu posso estender isso em geral. As pessoas acusadas de crimes hoje têm muitíssimo pouco espaço para serem ouvidas, para serem acolhidas, para serem ajudadas, para serem levadas a um processo de autorresponsabilização, do que eu vou fazer com isso, de que perdas que eu estou tendo na minha vida também, né? Porque, veja, se uma pessoa é denunciada, é exposta ao contexto judicial, a gente escuta relatos de homens que falam, ah, eu perdi meu emprego, eu perdi meu bico, porque eu tava na justiça, meu patrão, eu tinha que vir aqui, daí eu fui demitido. Essas são perdas. Às vezes eu perco a minha esposa, eu perco os meus filhos, eu perco a minha família como eu tinha idealizado. Então, essas são perdas e muitas vezes ter espaços de escuta, de acolhimento e dar nome para essas perdas e tomar um processo de autorresponsabilização são absolutamente transformadores e, infelizmente, a gente tem poucos espaços para isso, mas a gente deveria ter mais espaços para isso. E, de novo, não são as mulheres que precisam dar esses espaços todo para seus parceiros, se elas estiverem numa posição de vitimização.
A gente quer agradecer imensamente todas as ouvintes que tiveram, né, depositaram essa confiança na gente e compartilharam seus relatos, ainda que difíceis, doloridos e complexos. Mas a gente acha muito importante tratar esse tema, em especial falando de casos concretos, para que eventualmente outras pessoas, outras mulheres se reconheçam nessas situações e possam saber como agir para, enfim, sair desse ciclo de violência e procurar situações em que elas se sintam mais confortáveis, sejam mais felizes e possam se desenvolver melhor. A gente tem mais um relato que a gente recebeu através de um link para o YouTube. Então, nós vamos deixar esse link na postagem do nosso episódio. O canal se chama Superação da Violência Doméstica. Então, nós vamos deixar o link para o relato no YouTube e lá também tem o canal Superação da Violência Doméstica.
Mamãe!
Então é isso, pessoal. Vocês querem fazer uma consideração final para as nossas ouvintes? O que vocês querem dizer ainda?
Ah, eu queria aproveitar o gancho que você está indicando o canal do YouTube. Eu queria indicar três sites que são ONGs que ajudam mulheres em situação de violência. O primeiro é o Tamo Juntas, que é um grupo de mulheres que fornece assessoria jurídica gratuita. Elas estão em todo o país, sendo 30 em Salvador, mas elas estão no Nordeste, no Norte, especificamente em Amazonas e no Pará, no Amazonas na capital, em Manaus, e na cidade de Belém, no Pará. Tem no Sul, tem em São Paulo, Rio, Minas e aqui no DF. elas fazem uma ação coletiva muito importante e junto com elas também tem um mapa do acolhimento que é um pouco mais completo, não fornece apenas ajuda jurídica, mas também oferece ajuda psicológica. Então tem como você, caso você deseje ser acolhida, você entra lá no site e clica em quero ser acolhida. Se você é uma profissional do direito, é uma profissional de psicologia, você fala que quer acolher e quem quer apoiar o projeto pode doar também. E por último, eu queria indicar a organização Marias da Internet, que é uma ONG dedicada à orientação jurídica e apoio psicológico a vítimas de violência, de disseminação indevida de material íntimo na internet. Então, mulheres que sofrem violência nesse aspecto de divulgação de fotografias, de conteúdo íntimo, de vídeos que foram filmadas e têm medo disso ser divulgado ou que necessitam de uma ajuda um pouco mais especializada no âmbito da internet, das redes sociais, eu recomendaria a ajuda das Marias da Internet. E por último, não menos importante, em razão dessa campanha dos 16 dias de ativismo, no ano passado nós fizemos 5 episódios especiais no Olhares Podcast, que foi para tratar dos 5 pontos de enfrentamento à violência contra a mulher, que consistem na informação, no acolhimento, na denúncia, nas políticas públicas e na segurança. E aí, eu gostaria também de indicar esses episódios, porque nós falamos com as meninas da Marias da Internet, do Mapa do Acolhimento, conversamos com uma psicóloga que aplicou a política pública de acolhimento a agressores. Então tá um material super rico. Falamos com o pessoal da Não Calo. Então eu faço convite às ouvintes aí do Sinuca para que conheçam esse material especial que a gente fez no ano passado, que ficou belíssimo, com participações maravilhosas.
Eu queria só agradecer mesmo e dizer que esse episódio foi um recorte, tá? De um tema muito complexo. A Aline já trouxe várias, né, coisas extras importantes de serem acessadas por quem tem interesse ou por quem está vivenciando. Tem vários aspectos que a gente não abordou, que são complexificadores aí dessa questão da violência, como a pobreza, como questões de raça, né? Então, assim, muitas coisas transversais ao gênero, né? Embora seja um fenômeno que está presente universalmente, assim, não existe uma região, um tipo de casal, um tipo de classe social onde isso se manifesta. Isso é prevalente em todos os recortes populacionais possíveis. Mas existem, acho importante ressaltar isso, que existem especificidades, existem recortes. E aí eu quero deixar um convite para quem nos ouve e queira contribuir com mais alguma observação que acha importante, para a gente poder ler no Na Caçapa, nos e-mails, ou que queira conversar com a gente, compartilhar suas experiências. A gente continua aqui, a gente continua disponível para ouvir, para acolher, para estar junto. E é isso. Estamos sempre disponíveis.
E obrigada, meninas. Todas. Obrigada pelo
obrigada
convite. Foi incrível. Finalmente saiu esse episódio e eu achei que ficou lindo. Eu espero ter contribuído a contento, apesar do cansaço. E foi muito enriquecedor para mim, Aline, a sua fala. Contribuiu muito também para mim, então agradeço demais aí a sua contribuição como psicóloga. Vai ser mais um episódio que eu vou recomendar dentro dos meus workshops e até para as minhas próprias clientes que querem saber um pouquinho mais. Que é muito bom o trabalho que vocês fazem, esse processo empoderador que vocês promovem dentro do Sinuca. Parabéns.
Obrigada, obrigada a você por ter aceito e topado todas as nossas marcações, desmarcações, marcações, desmarcações, desmarcações, de novo e desmarcando de novo.
É, a gente que agradece a disponibilidade e a abertura para conversar com a gente. A gente sabe que é um tema complexo, espinhoso e que, enfim, se mistura com o teu trabalho. E com o trabalho de vocês duas, aliás, né? Mas, enfim, acho que é super necessário e que bom que a gente pôde conversar sobre isso e que bom que a gente tem essa disponibilidade também de receber, como a Aline falou, né? Enfim, se quiserem entrar em contato, nós continuamos aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso e-mail também. Entrem em contato, nós estamos disponíveis. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque somos mães, estamos culpado. Sempre enroladas. Mas a gente faz um esforço e tenta sempre estar presente. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Aline e Aline. E a gente se despede e nos vemos daqui a 15 dias.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau. Nunca te vejo. Mamãe.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.